Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. Como é bom começar o programa com você. Como é bom estar aqui, estamos aqui juntos, né? Para falarmos do agronegócio. Temos sempre assuntos muito interessantes, assuntos muito importantes, assuntos que eu sei que você gosta quando nós tratamos deles aqui. Não é isso mesmo? Pois é. Hoje eu vou conversar com um amigão que eu já trouxe aqui várias vezes, parceirão do programa, que é o Cléo João Yemelevski. O Cléo João é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola e vem falar com a gente sobre doenças de final de ciclo e perdas na colheita. Assunto pertinente, nós estamos agora no momento de colheita da soja, muitos se preparando para plantar o milho, outros já plantando o milho, né? E esse assunto aqui eu tenho certeza que vai, assim, agregar muito para você, tá bom? Fique ligado com a gente que daqui a pouquinho o Cléo João estará aqui conosco.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Conforme eu disse, daqui a pouquinho tem o Cléo João aqui com a gente. Mas, enquanto isso, tem a equipe lá da CJ que vem trazer pra gente dicas técnicas. No Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre a safrinha. Que assim como na safra de soja, nós devemos ter todo um planejamento agrícola, toda uma estruturação para poder ser feito um bom plantio, um bom manejo e consequentemente uma boa colheita. Então, começa tudo ali na parte de revisão de maquinários, escolha dos híbridos, escolha da adubação nitrogenada, que é um ponto muito importante na safrinha, até a fase final da colheita. Então, começar com a boa plantabilidade, revisar bem os maquinários, as plantadeiras, disco de corte, a distribuição em campo, né, manter o CV abaixo dos 10%, dando um indício de um bom plantio, de uma boa plantabilidade, porque isso vai refletir no manejo sequencial da cultura, né? Fracionar as aplicações nitrogenadas, organizar bem o operacional para conseguir fazer essas aplicações, logo ou pré-plantio ou logo após o plantio, a primeira aplicação, né? E a segunda aplicação complementar ali em V3, para que a gente consiga distribuir melhor essa adubação e consiga ter um melhor aproveitamento da cultura. E, consequentemente, entrando com os fungicidas nos intervalos corretos, né, para que a gente consiga ter um nível de controle muito bom de doenças até a fase final do ciclo da cultura do milho.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também o meu amigo Luciano Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em finanças, consultor para empresas rurais em todo o Brasil, com mais de 10 anos de experiência, né? Vem trazendo as dicas no momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. O assunto de hoje é crucial para a sustentabilidade do seu negócio. A gestão de riscos climáticos na agricultura. Eventos como secas prolongadas, geadas severas e chuvas excessivas têm se tornado mais frequentes. E entender como minimizar esses impactos pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo. O Brasil tem enfrentado perdas bilionárias devido ao clima. Nos últimos 10 anos, os prejuízos causados por eventos climáticos extremos somaram 443 bilhões de reais. E 81% dessas perdas foram no setor agropecuário. Apenas em 2022, o impacto negativo chegou a 106 bilhões de reais. Se olharmos para os números do Proagro, entre 2013 e 2021, as secas responderam pela maior parte das perdas, afetando fortemente culturas como soja, milho e trigo. Nesse período, 87% das perdas foram por seca na soja, 75% tiveram a mesma causa no milho e 16% das perdas no trigo vieram da falta de chuvas, enquanto 40% foram causadas por geadas. Os cientistas alertam, eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Em 2024, testemunhamos o maior desastre climático da história do Brasil, com chuvas recordes no Rio Grande do Sul. Nos anos anteriores, tivemos safra 2021, a pior seca em 70 anos no Sudeste e no Mato Grosso do Sul. 21-22, geadas severas no Centro-Sul, causando perdas de 70 bilhões de reais. 22-23, 400 municípios no Rio Grande do Sul entraram em emergência por causa da seca. 23-24, ciclone extratropical no Sul deixou 46 mortos e grandes prejuízos agrícolas. A gestão de riscos envolve refletir sobre quatro etapas essenciais. Primeiro, a identificação dos riscos. Quais são as ameaças para a sua cultura? A avaliação dos impactos. Qual o potencial de perda em cada cenário desenhado? Tratamento dos riscos. Como minimizar os impactos negativos de cada um? E o monitoramento contínuo. Ajustar as nossas estratégias conforme novas informações. Vamos pensar no quanto estamos arriscando enquanto geradores de emprego e renda no nosso país. Conte conosco para entender seus riscos e tampar os gargalos financeiros do seu negócio agrícola e ou pecuário. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o arroba olucianoalegre no Instagram. Até mais!
Valeu, meu amigo! Obrigado pelas dicas e obrigado pela alegria também, né, Luciano? Valeu, meu irmão! Um abraço! Até a semana que vem! Eu vou para o intervalo comercial. Já, já, eu vou conversar com Cléo João Emelevski, depois do intervalo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade. O seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida faz com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira em caso de perda do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoobi Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoobi Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Meu entrevistado de hoje é Cléo João Emelevski, engenheiro agrônomo proprietário da CJ Agrícola. E nós vamos falar a respeito de doenças de final de ciclo e também de perdas na colheita. Aliás, um momento muito pertinente para falar desse assunto, já que a todo momento nós estamos ouvindo falar de recorde de produtividade no Brasil. Eu gosto muito de conversar com você, Cléo, porque você é uma pessoa que transmite energia, positividade e informação de qualidade. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Obrigado pelo elogio. Bondade sua, né, Vivian?
É bondade minha, não. Cara.
Só mais um aí dessa turma tão boa que nós temos aqui em Rio Verde. Muitos agrônomos bons, né, Divino? Técnicos bons. Agora sim, esse ano começou a colher de soja. Foram feitos, vamos fazer. O produtor, vamos inverter até um pouquinho a conversa.
É.
Vamos voltar um pouquinho. O produtor se preocupou muito. Vamos voltar 10 anos, uma década atrás.
Certo.
Quando veio agricultor de precisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, perfil do solo. E começou a fazer o produtor, entrou de cabeça. Né? Melhorou muito, muito sobre essa parte. Tem que melhorar mais, claro, claro. Mas ele avançou. avançou, se voltar 40 anos atrás, ele, na última década, ele avançou muito em fazer perfil de solo e qualidade estrutural seu solo com o agricultor de precisão.
Essa foi uma tendência do Brasil ou foi uma tendência nossa aqui de Goiás?
Divino, eu vejo hoje um exportador de tecnologia para o resto do Brasil. Talvez começou aqui, né? Talvez começou aqui. Mas está muito isso, a gente vê muito isso no Centro-Oeste, vamos falar.
Certo.
A nível de Centro-Oeste. Lógico que nós temos nossa região, que ela desponta um pouco na frente, mas ela exporta rápido hoje, né? Ela exporta essa tecnologia rapidamente. Outros lugares também estão trabalhando, talvez não na mesma velocidade que aqui, né?
Você me deu uma informação antes da gente entrar no... para ir mais fundo no assunto, e eu te interrompi, porque você estava contando a história de 10 anos atrás, mas você me deu uma informação interessante, que Rio Verde hoje é um polo de pesquisa, talvez o maior e mais importante do Brasil. O que que levou Rio Verde a se tornar essa cidade com tanta gente focada em pesquisa e em resultado?
Então, Rio Verde, vamos voltar, despontou. Nós tínhamos aqui, há 35, 40 anos atrás, um clube chamado Clube Amigos da Terra.
Lembro demais.
Demais, né?
Demais da conta.
Você participou muito.
Sim!
Né? E aí, esse clube, por que que ele foi criado na época? Para desenvolver o plantio direto. Já tem hoje aqui na nossa região, que começou em Rio Verde, inclusive, há 35 anos atrás. Né? Isso não me lembro. Eu acho que é 35 anos atrás, sim. Começou aqui. Então, toda a tecnologia, né, a pesquisa, ficou concentrado aqui no Sudoeste Goiano, né? Vamos falar assim, vamos falar do Sudoeste Goiano.
Certo.
Especificamente em Rio Verde, né? E hoje nós temos aqui, isso foi evoluindo, esse clube não existe mais, mas, né, se desenvolveu o plantio direto e outras tecnologias. Hoje nós temos aqui, Divino, mais de 20 estações de pesquisa particular, se não me engano, é 23 ou 24. Ou seja, Rio Verde se tornou, por município aqui no Brasil, que tem mais centro de pesquisas. Então, se pesquisa tudo aqui e sai rapidamente, né? Então, isso aí ficou assim, se evidencia muita coisa. Como nós queríamos, vamos falar em soja, chegar a 3 dígitos, tanto se comenta, nós produzimos 100 sacos, né? Vamos falar assim. Então, precisa ter mais tecnologia. O feijão de arroz, com arroz já está pronto. Quem que vai fazer essa? Trazer essa tecnologia? Esses centros de pesquisa. Ali se pesquisa tudo. Tanto na área de fertilidade como na fitotecnia. Falei duas etapas de campo que pega tudo. Pega desde a formação do lavoura, a calagem sai, até o inseticida, herbicida lá na ponta, até a dessicação e coleta. Então, assim, chama-se fertilidade e fitotecnia. Duas palavras que resumem tudo. De tecnologia no campo, agronomicamente falando.
Mas eu te interrompi quando você falava dos 10 anos atrás.
E aí, esses 10 anos se passaram e a gente começou a vencer algumas etapas que na época, 10 anos atrás, era tudo novidade também. E hoje nós temos aí, vamos falar assim em outras palavras, apanhando um pouco, essa é a palavra, em doenças de final de ciclo, vamos falar assim.
Mas com toda essa evolução da pesquisa, do manejo, das técnicas, por que que a gente ainda está apanhando hoje, em 2025?
Muito se deve do produtor, às vezes, não querer fazer mais uma ou mais duas de fungicida. Geralmente assim, ó. Um calendário divino, vamos falar assim bem rapidamente, que é uma coisa mais de tecnologia de campo. Plantou 35 dias faz a primeira de fungicida.
Certo.
Aí depois, a cada 15 dias, até 90 dias, você tem que fazer a cada 15 dias uma aplicação de fungicida. Pode ser químico com protetores e também as duas primeiras, químico com biológico. Olha que interessante. As duas primeiras de fungicida com biológico. Químico com biológico. E as últimas três, químico com protetores.
Certo.
Está se resumindo e dando um resultado fantástico. Fantástico. E o produtor às vezes está pecando. Chega lá com 70 dias, ele não faz mais a quarta ou a quinta. Está acontecendo muito isso. Por falta de uma, que é a última, aí chegam as manchas.
Pois é, ele não está fazendo por quê?
Às vezes um pouco de teimosia e dizendo que vai onerar o custo dele. Sabe quanto que é uma aplicação de fungicida?
Quanto?
0,6 sacos de soja por hectare. É tão barato que às vezes ele pode perder 5 a 10 sacas por hectare. 0,6 sacas de soja por hectare é o custo de uma aplicação de fungicida. E os intervalos, que é de 15 dias, muitos produtores estão fazendo de 20 em 20 dias os intervalos. É muito tarde.
Ao invés de 15,
20. 20. E os fungicidas hoje, o residual dele termina em 15 dias. Então, nesse intervalo de 15 para 20, é onde que entram as enfermidades. E todos os fungicidas hoje são preventivos.
Aí, nesse espaço de 5 dias que ele perdeu, ela entrou e aí já estabeleceu, o produto não vai ter a mesma eficiência.
Não vai. Eles são preventivos. Aplicar antes que apareça a doença.
Uhum.
A maioria dos fungicidas são preventivos, não curativos.
Uhum.
Pode até curar, mas aí vai ser muito mais difícil. Então, obedecer os intervalos de 15 em 15, né? Da primeira, a gente fala assim, né? No vegetativo. A gente está falando agora, não é mais nem vegetativo e reprodutivo. Quando que é a primeira? 30, 35 dias depois que plantou. Não da emergência. E depois obedecer esse intervalo de 15 dias. E aí, o que que acontece? Chegou lá no final. Aconteceu ano passado. Ano passado foi uma doença chamada Cercóspora, que levou muita produtividade de nós. Foi um ano muito ruim. Falta de chuva e uma série de coisas. Mas
o que que é Cercóspora?
É uma doença fúngica. Cercóspora é uma doença fúngica. Quando que ela aparece? Elas são chamadas de DFCs. Doença final de ciclo.
Certo.
Que é Cercóspora, septória, né?
E
mancha alvo, que esse é o ano dela.
Todo mundo está falando em mancha alvo.
É o ano dela e antracnose. Ela não entrava nas DFCs, mancha alvo. Era sempre antracnose, Cercóspora e septória. As três. Agora esse ano ela entrou. E ela é o que está nos dando problema. Então, assim, levar. Ó, olha só que dica bacana, Divino. Olha que dica. Levar para as precoces esse ciclo médio, vamos falar assim, as variedades. Até os 90 dias coberta com fungicida. E as tardias, até os 100 dias coberta com fungicida. E o que que aconteceu esse ano? Tem soja ainda que está no campo e a última foi feita há 40 dias atrás. Muito. O que que aconteceu? Chegou a angular, chegou a septória, chegou a Cercóspora e entrou. A produtor está lá, mas encheu o grão, não antecipou o ciclo. É só olhar no campo, folhas apodrecendo. Aquilo ali é tudo doença. A soja tem que entrar num amarelecimento bonito. Lourando, que nem diz o gaúcho lá, né? Lourando, soja lourando. Sem mancha. Aquilo ali é tudo doenças de final de ciclo.
Deixa eu fazer um intervalo comercial, Cleo. E a gente vai voltar rapidinho, porque você já começou a trazer dicas. Eu acho, nesse momento, essa é uma das coisas mais importantes. Mas vamos para o intervalo comercial. Já, já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o Cléo João Yemelevski. Ele está trazendo dicas importantes falando a respeito das doenças de final de ciclo, né, as DFCs, e vai falar daqui a pouco também a respeito de perdas na colheita. O Cléo é engenheiro agrônomo reconhecidíssimo aqui, né, não só na cidade de Rio Verde, região sudoeste, no estado de Goiás, tem trabalho fora, ou seja, todo o centro-oeste, a empresa dele está presente fazendo grandes trabalhos aí, atingindo altas produtividades, e ele é proprietário da CJ Agrícola, que é um parceiro nosso. Aliás, toda terça-feira e toda quinta-feira, nós temos um Minuto CJ aqui no programa, onde eles trazem dicas, gente, fantásticas, coisa de um minutinho, mas é aquele minuto preciosíssimo. E eu convido vocês a toda terça e toda quinta acompanhar as dicas do pessoal da CJ Agrícola aqui no nosso programa. Mas então você estava falando você falou da mancha-alvo, que ela não era uma doença de final de ciclo. Mas o que que aconteceu? O que que mudou?
Clima. Então, assim, esse ano nós tivemos um clima muito úmido e temperaturas elevadas. A mancha-alvo está aí há muitos anos, mas não era tão preocupante. Ela vem aumentando ano após ano. E esse ano, talvez, das doenças, os fitopatologistas, né, os especialistas em doença, nos já vem alertando sobre isso, né? E esse ano está bem claro isso, a presença dela muito, enormemente no campo, né? Então, assim, se incorporou as DFC, mais uma, hoje são quatro, eram três, repetindo, cercóspide, septória, antracnose e mancha-alvo, né?
Não quer dizer que vá acontecer as quatro ao mesmo tempo. Pode ser que
uma sai sobre a outra. Uhum. Mas, assim, muito importante o produtor ficar preocupado em manter a sua... Como nós temos esse ano, já começou a colheita, né?
Sim.
E até o plantio de milho safrinha já está... não está toda a velocidade, mas já está bem encaminhado aí. Já tivemos vários talhões colhidos com produções muito boas. Talvez vai ser, historicamente, um dos melhores anos nossos, né? E a gente tem visto que talvez nós estamos perdendo aí alguma coisa. Né? Ah, mas eu colhi 87. Vamos falar com a produção? Boa. Talvez era para ser mais de 90. A gente chama produção oculta. Perda devido a essas doenças.
Mas hoje, com tanta tecnologia, com tanta máquina boa, com tudo que se tem na mão, por que que se tem uma perda
teimosia
alta dessa?
Teimosia. Então, assim, a gente tem que fazer com que o produtor faça um trabalho muito parecido com o algodão. Calendário. Calendário divino. Calendário. Dia tal, aplicação, dia tal, está lá no quadro, na fazenda. Já tal esse produto, já está muito assim. Melhorou muito o divino. Se nós buscarmos, alguns anos atrás, nós fazíamos uma de fuxita, né? Hoje nós estamos fazendo cinco. Então, assim, melhorou muito. Só que nós temos que buscar essa produção que tanto almejamos, os famosos três dígitos, que esse ano vai ter muitos talhões com isso, com essa produção. Então, a gente tem que bater em alguns itens que a gente vem observando. Né, que a gente vem observando. E uma delas é enfermidades, né, que o produtor às vezes está deixando descoberto 40 dias até a colheita sem proteção com fungicidas. São químicos ou fungicidas biológicos. E os biológicos entraram muito fortemente junto com os químicos.
Como é que está essa adoção do biológico? Porque hoje se fala muito em utilizar os dois, né? Que seria um manejo integrado.
Manejo integrado de doenças, exatamente.
Está forte isso?
Tá. Os biológicos vêm ganhando um espaço muito forte no mercado, né? E para os próximos anos, vamos falar assim, é a bola da vez. Vou dar uma outra dica importante. As duas primeiras de fungicidas, na soja, na entrada, a primeira e a segunda, entrar com biológico junto com o químico. Pode até reduzir a dose do químico. Pode até reduzir, não precisa ser dose cheia.
Certo.
Entra com biológico. Vamos falar assim, quando a soja está aberta ainda, não fechou as entrelinhas, é maneira de fazer aplicação com biológico, com químico. E aí, subsequencialmente, vai fazer químicos com protetores. Né? Os protetores que estão protegendo aí, né, junto com os químicos, são bastante conhecidos no mercado, né? Que os produtores já estão. Mas o que, que a gente observou? Ficando descoberto na reta final. Vinha vindo coisa mais linda até poucos dias. E na reta final agora houve um pequeno descuido, por falta, às vezes, de uma aplicação, de mais uma aplicação, ou de mais duas. Muita gente, eu vou fazer só três. É pouco de vida. A coisa mais linda, a soja prometendo ter uma produção muito boa, e às vezes descuidou por causa de 0,6 sacos de soja por hectare, que é um custo barato, né, para ter uma perda, às vezes, de 6 a 10 vezes mais do que isso, né?
Você falou um número aí que me chamou a atenção. Você falou de 87. Nós temos a média nacional na faixa aí de 60.
É, sacos por hectare, 60 sacos.
87 é muito além disso. Qual que você acha que deve ser a nossa média regional aqui? Vamos pegar na região do sudoeste goiano, porque tem regiões muito boas aqui. Tem Montevidio, nós temos aqui na região de Paraúna, né? São Lula da Paraúna ali. Aqui no sudoeste goiano, qual que você acha que vai ser a média?
Ela vai subir em relação ao ano anterior, foi ano passado, Divino. Eu acho que provavelmente uns 15% falar em percentual. Começou agora, mas assim, esses talhões que já foram colhidos, então já tem uma produção bem acima do ano passado.
Certo.
Né? 87 de uma variedade precoce, vamos falar assim, que é a Guepar, que é a mais plantada, foi a mais plantada, deve vir muito forte para esse ano. A gente até brinca, foi o ano da Guepardo. Ano passado não foi.
Mas isso em função de quê? Do clima?
Clima. Do clima. Então, assim, o clima foi perfeito esse ano. Chuva na hora certa, muita insolação. Então, o que, que nós tivemos de bom esse ano? Insolação. Ah, mas é só chuva. Não, insolação. Uma coisa muito boa.
Quer dizer, você tem momento de chuva, mas tem momento de sol, e isso faz com que a fotossíntese aconteça.
A soja é uma indústria a céu aberto de fabricar fotossimilados, digamos. Tem que ter sol e chuva. Fotossimilados, carboidratos, energia. É uma indústria. Ela tem um nome, agronomicamente falando. Fotossíntese. Então, assim, quanto mais sol e tiver umidade, muito bom para produção. Mas tem que cuidar das enfermidades, né? Que o pessoal talvez descuidou um pouquinho aí. Então, assim, foi um ano perfeito nisso aí. Perfeito. Muito perfeito. Talvez, a gente assim, tomara que venham os próximos, né? Mas foi um ano muito bom, muito bom.
Como é que foi o cuidado esse ano com... as lavouras estavam mais limpas, por exemplo, do que em anos anteriores? Eu tive essa impressão que a gente não via a lavoura muito suja, com milho... Com essas, assim, parece que o produtor estava mais cuidadoso esse ano. Ou foi só uma impressão?
Eu acho que, assim, teve muitas lavouras com problemas de algumas ervas que estão resistentes.
Deu pé de galinha,
farroso, caruru.
Caruru.
As, assim, mas a minha área não tinha caruru. Esse ano está em todo o estado de Goiás, que nós trabalhamos, a CJ trabalha em todos os 26 municípios, hoje que nós temos clientes, todos estão com problema de pé de galinha. É incrível. Pé de galinha, amargoso, buva e caruru. Essas ervas aí foram um problema muito sério.
Nessas regiões que não tinha aí, isso veio o quê? Através das máquinas que vão de um lugar para o outro ou não?
Também. Aí diz assim, como é que veio na minha área? Como é que veio? Não tinha. É incrível isso aí, Divino. Muito de máquinas são alugadas que vêm de outros estados, colhedoras que vêm de fora, principalmente de paranaense, podem estar trazendo.
Uhum.
Pode estar trazendo. Então, uma dica também, mais uma. Ao entrar na propriedade, lavar a máquina internamente, soprar, antes de começar a colher. Pode estar trazendo ervas daninhas, pragas, que não tem aqui, tem em outras regiões. Muito importante isso aí, né? Agora, assim, da onde veio mais? É um ponto de interrogação isso aí para ser descoberto ainda.
Você falou das chuvas, que esse ano beneficiaram muito. Mas já ouvi reclamações, né? Nem reclamações, comentários, de chuvas atrapalhando a colheita e grãos muito encharcados. vagem se abrindo. Como é que está nesse período agora de colheita? As chuvas estão atrapalhando? Chega a atrapalhar ou não?
Para nós em Goiás não, devido ao Mato Grosso sim. Mato Grosso é um problema, está um problema muito sério. Chuvas na colheita, está abrindo vagens, excesso de chuva. Nós aqui ainda não, né? Aqui no Sudoeste, vou falar em Goiás, não está com esse problema ainda, porque o Mato Grosso colhe 20 dias antes que a gente, planta mais cedo também.
Sim.
Então, houve uma chuva muito forte nesse período de colheita lá, né? Então, tendo esse problema de colheita. Mas para nós aqui, essa parte está bem tranquila, Divino.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um intervalo comercial e no próximo bloco, Cleo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as perdas na colheita. Você já havia conversado comigo antes de nós começarmos a nossa entrevista aqui, falando a respeito de alguns métodos que podem identificar algumas perdas ali, mas você vai trazer isso logo, logo depois do intervalo comercial. Já, já nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Nós estamos a todo momento falando do quanto o produtor rural brasileiro é capaz, do quanto ele investe, do quanto ele acredita, da alta adesão à tecnologia, mas ainda tem alguns pontos, alguns detalhes que podem ser observados. E é disso que o meu entrevistado está falando hoje. Eu estou conversando com o Cleo João Yamelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, e ele está trazendo aqui, primeiro, doenças de final de ciclo, trouxe dicas importantes, né, do que deve ser feito, inclusive nas aplicações de fungicidas e tal. E agora, nós vamos aproveitar esse último bloco do programa para falar a respeito das perdas na colheita. Você me falou que quando o pessoal está colhendo, vocês fazem um monitoramento. Como é que é esse monitoramento? Explica um pouco aí para
a
gente.
O que a gente tem observado esse ano, Divino, quando se inicia a colheita, a gente, em todos os nossos clientes, a gente monitora também perdas na colheita. Nós temos uma técnica de fazer ali na colhedeira. A colhedeira passou, a gente faz avaliações na plataforma e na trilha. Onde sai a palha ali, nós chamamos de trilha.
Uhum.
Né? E a plataforma talvez é duas ou até quatro vezes maior ali aquele espaço. Então ele pode estar perdendo na trilha ou na plataforma um molinete, batendo em soja seca e debulha ali na frente. Então tem dois lugares numa colhedora que pode haver perdas. E a gente começou a monitorar isso e depois que começou a colheita, teve lugares de até de 8 sacos.
Qual que é a perda aceitável? Aquela que você fala, não, essa é técnica, não tem jeito.
Meio saco por hectare.
Meio por hectare.
Meio saco por hectare.
E vocês observaram até 8 sacas por hectare.
Meio saco. Ou seja, quantas vezes mais, né, de vento? Então, assim, lógico, o produtor talvez iria ver, mas assim, não deixar colher. Cuida-se tão bem de todas as fases, monitorando todo o ciclo. E aí chega na hora de colher, vai de qualquer jeito, sem monitorar perdas. Não aceito, Divino.
O que, que é? Velocidade demais? Quais são os fatores?
Geralmente é interno na colhedora.
Pois é, mas e aí o que, que tem que ser feito para mitigar isso?
Duas coisas que a gente observou. Ventilação alta. Ventilação. Para jogar a palha e joga o grão junto.
Certo.
E também regulagem das peneiras. É ali. Duas coisas básicas. Regulagem das peneiras interna da colhedora e ventilação. É só ir lá atrás. Nós temos uma técnica que nós ajustamos aqui com com metragem ali atrás, é coisa assim de 5 minutos por colhedeira, a gente já avalia. É rápido, rápido. Tem uma tabelinha que não precisa nem pesar o grão ali. Achou tantos grãos ali naquele local, já te dá vai na tabelinha. A gente pegou 170 gramas o PMG, que é um PMG médio de todas as variedades, então não precisa nem perder tempo. Está perdendo mais de 10 até 9 grãos, vamos falar assim, a cada meio metro quadrado, é o aceitável, isso que dá meio saco de soja por hectare. Até ali, dali para baixo, né? Então, assim, muito importante esse monitoramento. Até digo para os produtores, monitore as perdas. Às vezes o produtor sabe fazer isso, só não faz. Ele vai lá no visual, com a botina, olha, vai para o chão. Nós colocamos 3 armação atrás da colhedeira para retirada desses grãos no chão depois que ela passou. É uma coisa muito simples.
Ele vai precisar do quê? Um barbante?
Barbante. E 4 pinos.
Pronto. 4 pinos.
Barbante, 4 pinos. Botou no chão, colete seus grãos. A gente formou até uma tabelinha, não precisa nem pesar, ir para ali, pesar o que perdeu, não precisa fazer isso. Né?
Ele contou ali, viu que estava mais. O que que tem que fazer?
Parar a colhedeira.
Para a colhedeira.
E vamos ver por que está perdendo. Ah. Se pode ser na plataforma, no molinete ou na trilha. Geralmente é na trilha. Né? Quando que perde o molinete? Quando o molinete está muito avançado. Rotação do molinete muito rápido. Ele bate nas plantas e debulha. Então tudo isso tem regulagem lá dentro. Tem que falar com o operador. E a coisa rápida. Vai lá com o operador, pá, pá, 2 conversas, ele já arruma, mede de novo, ficou dentro do aceitável, bora colher.
Para 10 minutos ali, resolve isso.
Não faça disso aí. Então, assim, bora colher. Isso é uma coisa rápida. Né? Vou dar um exemplo. 3 sacos por hectare. É uma coisa estúpida. Com quase R$400 por hectare deixado no chão, cara.
Quer dizer, 1.000 hectares são 400 mil.
4 sacos, hoje tu paga toda a parte de fungicidas, inseticidas, toda que você usou no ciclo da soja, está perdendo ali na colheita por falta de olhar, por falta de se agachar no chão. É impressionante.
E essa orientação você está trazendo aqui, aliás, não só para o seu cliente, você está trazendo de uma forma geral.
Uma forma geral, claro.
As pessoas não precisam de ter um engenheiro agrônomo.
Não.
O próprio produtor rural está ali presente, para, faz.
Nós, para os nossos clientes, a gente treina lá um da fazenda. Né? Tem um lá que ele vai ficar com as nossas armações, que ele vai fazer todos os dias. A gente treina um para ele ficar olhando em todas as colhedeiras. Então, assim, mas é uma coisa que facílima de ver isso, Divino. Muito fácil, muito fácil. É uma coisa assim que só falta dedicação do produtor. E não deixe isso. E depois, quando o milho tá, foi plantado, tu começa a ver lá a soja no meio de milho.
Pois é.
É fácil de visualizar quanto tu perdeu. Depois, só contar os pés de soja que tem em cada metro quadrado, dá para fazer até uma estimativa de quanto soja nasceu no meio.
E aquela soja vai ser um problema, porque você vai ter que, matar aquela soja.
Vai ter que matar,
Vai gastar mais dinheiro ainda.
Mais dinheiro, né? Então, assim, a gente pedir a todos que olhem com carinho essa parte aí, né? Que é uma parte que perde-se muito dinheiro. Muita colhedeira desregulada, principalmente os primeiros talhões colhidos. Ela entra ali, às vezes ele colheu 100 hectares para depois olhar o que está acontecendo. Né? Então, já olhar, colheu lá 100 metros, para, vai lá, olha atrás da colhedeira, dá para seguir, não dá para seguir. É uma coisa muito simples de fazer.
Hoje, vocês estão monitorando uma quantidade absurda hoje de áreas, né? Cléo, não só aqui em Goiás, mas você tem atuação no Mato Grosso também.
É, mas é mais no estado de Goiás, né? Tem cliente em Mato Grosso, mas hoje a CJ Agrícola se dedica mais dentro do estado, né? Vamos falar assim.
E cresceu muito, né? A participação de vocês, as equipes, né?
Hoje nós temos uma turma boa de, são quase 10 agrônomos no campo. Então, assim, fora os internos, estão atuando na Estrada de Ferro. Goiânia é nosso divisor de água. Para cima de Goiânia e para baixo de Goiânia. Então, assim, muita região, Divino, que também está em ordem, que a gente se desconhece daqui, né? Que a gente agora trabalha em outras regiões que estão muito bem, sabe? Muito bem. Então, assim, cresceu muito em Goiás. É impressionante quanto cresceu.
Avançou muito para o norte do estado.
É, avançou muito para o norte.
Que era uma região que não
tinha tanta tecnologia.
Não, agrícola.
Hoje avançou muito.
Você falou do sonho almejado dos três dígitos. Né? Eu ouço falar isso tem muitos anos, né? Tem muitos anos que fala assim, um dia nós vamos chegar, colher. Tem gente que colhe, tem talhões que colhe, né? É comum. Tanto é que tem aí o concurso de produtividade do SESB, tem outros também, onde o pessoal consegue até mais de 130 sacas por hectare, logicamente, em áreas específicas, em talhões específicos, né? Não em milho comercial. E quando é que a gente vai chegar nesse ponto de falar assim, olha, colhi, somei tudo, deu 100 sacas por hectare, de média, comercialmente. Você acha que a gente está muito longe disso ainda ou não?
Não, Divino. Se nós voltarmos 3 décadas, 30 anos, olha o dado que eu vou passar, 30 anos atrás, a cada década nós somos, é um número que bate em cima, Divino, 10 sacos por hectare.
10 sacas a cada década?
A cada década, ou seja, um saco por ano de média. Ou seja, nos últimos 30 anos nós avançamos 30 sacos por hectare. É, 30 sacos por hectare. Agora sim, esse ano nós vamos ter uma super produção, né? Vamos ter muitos talhões, mais de 100 sacos, né? Acima de 80 já é uma realidade, já é uma realidade, né? Não de média geral do município, né? Vamos falar assim. Já é uma realidade, assim, dos produtores que estão trabalhando com tecnologia.
Já é uma... Produtores de alta performance.
De alta performance. Então, já é uma realidade, uma vez nós falávamos de 60, depois 70, hoje já subiu acima de 80. Tanto que esse ano, os primeiros colhidos agora, já se passou disso aí, né? Quase 90. Então, assim, está perto dos 3 dígitos. Está perto. Está muito perto, Divino. Vem se avançando e buscando conhecimento. Aonde apertar os botões? Aonde que tem que chegar? Estruturadores de planta, vamos falar assim, que é a bola da vez agora, né? Estruturadores de planta. Se falava muito antigamente em químicos, depois entrou os orgânicos, entrou os biológicos, agora são hormônios, precursores hormonais, que chegou muito forte este ano, Divino. Não é que já existiam. Estruturar planta, travar planta para engalhar, produzir mais vagens por planta e também populações. Como é que tu estrutura uma planta? Isso vai ser o assunto para os próximos 10 anos, viu, Divino? Estruturar planta. Não consegue colocar mais grão por vagem, mas você consegue botar mais vagem por planta. Isso ficou muito claro. Nós temos aí esse ano, assim, olhando muito esses... Vou falar de 3 aqui. É um assunto para quase um dia.
Vamos fazer o seguinte, esse vai ser o tema da nossa próxima prosa. Mas tá, só conclui, porque nós já estamos no final aqui.
Quem está aí buscando? Quem que são esses precursores hormonais, reguladores estruturais de planta? Citocinina, auxina e gibberelina. Está vindo com muita força agora para grandes áreas. Antes você usava muito em hortaliças, uva usava muito, e agora começou isso a vir para a soja, em grande escala. E a gente está vendo que está colocando mais vagens por plantas. E também as populações vão mudar drasticamente até para o próximo ano. Estruturar planta é aonde nós queremos chegar nos 3 dígitos com algumas coisas aí.
Vamos fazer o seguinte, esse é o tema da nossa próxima prosa. Cléo, bom demais conversar com você. Realmente é uma aula. Quero ver se eu converso com você. Rapaz, o que eu aprendo? E olha que eu não sou produtor, hein? Você imagina quem é produtor, quem vive isso no dia a dia, o quanto ele aprende com você. Muito obrigado, Cléo. Foi um prazer mais uma vez ter você aqui conosco.
Obrigado a você, Divino, que está sempre com a gente aí. O programa está com um alcance muito grande, a gente se ouve falar muito, né? Vou te elogiar um pouco também. Né? Por isso que a gente está junto quantos anos aí, você me entrevistando, buscando informação. Para quem? Para os produtores e para a sociedade também, né, Divino? E para a sociedade, Toninho. Não é só para o agro, para a sociedade em geral.
Esse é o nosso papel.
Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e vendo, talvez, né? Ou não. Tem gente nos vendo ou só ouvindo?
Só nos ouvindo hoje. Gente, obrigado. Eu conversei com o Cléo João Emelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola. Nós falamos de doenças de final de ciclo e também de perdas na colheita. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.